Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, hoje, com o horário previsto, portanto, já começado às 9 horas, o movimento pelo plebiscito do Estado do Tapajós Sustentável, juntamente com o Carajás, fazem um seminário para debater o plebiscito e desenvolvimento regional daquela área. Senhor presidente, esse tema, veja bem, um plebiscito, uma consulta à população para saber se a população do Pará quer que se criem dois novos estados, desmembrando a imensa área do Pará. É bom que se diga, o Pará sozinho é do tamanho dos 7 estados do sul e do sudeste do Brasil. Então, essa geografia não ajuda o desenvolvimento do Pará, notadamente das regiões mais distantes da capital, Belém, oeste do Pará, aonde se pretende, caso aprovado o plebiscito, criar o estado do Tapajós, é muito distante de Belém, como a região de Carajás também, ao sul e sudeste, sudoeste também. Então, é interessante que foi aprovado o plebiscito depois de 12 anos tramitando na Câmara, praticamente, porque aqui em um ano foi aprovado, o Senado aprovou, tanto o do Carajás, antes do Tapajós e depois do Carajás.
Senador Muzoglio, me permita, só numa homenagem aos companheiros que vieram nos visitar, eu queria cumprimentá-lo, os alunos do ensino médio do Colégio Quadrangular Anápolis, Goiás. Vocês estão assistindo na tribuna o senador Muzoglio do Cavalcante. Senador.
Prazer tê-los na tribuna, embora já estejam de saída. Mas, como eu estava dizendo, a Constituição Federal, e eu fui constituinte, previu que, inovando inclusive, porque antes, para a criação de um Estado, não se exigia a realização de plebiscito. Foi assim com Mato Grosso do Sul, foi assim com Rondônia, sem que houvesse consulta nenhuma à população, como foi com Acre. No entanto, o Constituinte de 88 houve por bem, justamente por ser uma Constituição cidadã, popular, democrática, não permitir que se criassem estados apenas por uma decisão do Executivo ou mesmo do Legislativo. E com isso, criou-se a figura do plebiscito. Pois bem, esse plebiscito que foi aprovado do Carajá já de maneira terminativa, está para ser promulgado. E o do Tapajós voltou para o Senado, senador Paim, porque na redação inicial que foi feita há 12 anos atrás, ficaram de fora municípios que surgiram depois, 5 municípios. Então é apenas uma questão de correção geográfica e redacional a apreciação que vai ser feita pelo Senado, que eu espero que seja o mais breve possível. Mas a simples aprovação do plebiscito, que ainda nem foi marcado nem nada, já gerou, principalmente na imprensa do Sul e do Sudeste, inúmeros artigos contrários à redivisão territorial, com a alegação, primeiro, de que os estados novos são inviáveis, segundo, que vão criar despesa, terceiro, que só vai aumentar o número de deputados estaduais e federais, de senadores, mas não falam, por exemplo, que vai aumentar o número de professores, que vai aumentar o número de policiais, que vai aumentar o número de médicos, que vai aumentar a presença do poder público naquela região, inclusive, já que se fala, quando se fala em Amazônia, se fala sempre em proteção do meio ambiente em primeiro lugar, a presença do poder público lá vai contribuir, inclusive, para a proteção do meio ambiente, mas, sobretudo, para a proteção daqueles homens e mulheres que estão lá ao desamparo. Antes de falar em alguns dados que eu preparei aqui, eu quero até ler um artigo da jornalista Lúcia Hipólito, que foi a única que eu vi publicar algum artigo favorável para ficar como registro nos anais do Senado. Ela diz: o plebiscito no Pará e o futuro da federação. Ela fala: anda rápido no Congresso a proposta de realização de um plebiscito para decidir sobre a divisão do estado do Pará em três: Tapajós, Carajás e o Novo Pará. Na verdade, não anda rápido, está há 12 anos aqui no Congresso. Se vai ser aprovado pela população, não sei, mas reacende a discussão da divisão político-administrativa do país. A configuração do Brasil é resultado de divisão territorial realizada majoritariamente no século XIX. Século XIX, senador Eurípides. Como resultado de identidades regionais construídas desde a colônia. Mas, ao longo do século XX, formaram-se novas identidades, a partir de interesses econômicos, culturais e mesmo estratégicos. Hoje, tramita no Congresso projeto para a criação dos estados do Tapajós, Carajás, Maranhão do Sul, Solimões, Araguaia, Planalto Central, Mato Grosso do Norte, Rio São Francisco, Triângulo Mineiro, São Paulo do Leste. Imagine, até redivisão de São Paulo se pretende. Mas é bom que se diga que apenas dois plebiscitos foram aprovados para fazer a consulta à população do Pará sobre a criação do Tapajós e do Carajás. Mesmo que nem todos esses projetos se transformem em novos estados, uma constatação é perfeitamente visível. Não se consegue mais administrar em regime democrático um país das dimensões do Brasil. Como estamos tentando fazer hoje, fingindo desconhecer as reais dimensões do país. Não com o poder centralizado no governo federal. Não é com isso. A radicalização da federação e da centralização é condição mesma do avanço civilizatório do Brasil. Não há Polícia Federal nem Forças Armadas que dêem conta do controle das fronteiras nacionais e ainda mais das divisas estaduais para evitar o contrabando de armas, drogas, e aqui eu acrescentaria, descaminho dos nossos minerais e da nossa biodiversidade. Só com a população instalada nas divisas e uma política estadual dedicada. Claro que junto com os benefícios vem também as críticas. Aumento do gasto público. E eu vou provar que não é. Novas estruturas do governo, nova Assembleia, Tribunais de Justiça, etc. Para compor esse círculo de giz que faz com que nada mude, é preciso romper com a forte tradição positivista e unitária do Brasil, que obriga a reprodução das estruturas da União em todos os estados e municípios. Os gastos com a nova estrutura administrativa poderiam ser compensados com a economia nos gastos federais nessas regiões. E aí parece residir o nó do problema. A sanha do governo federal em se apoderar dos recursos gerados nos estados e municípios e a recusa de abrir mão. Radicalizar a federação e retirar poder e recursos das mãos dos burocratas do governo federal são a única chance de termos um futuro como nação democrática e civilizada. E ela termina: federação já. Mas, senhor presidente, eu fiz aqui um apanhado rápido, só para demonstrar em números, já que gostam muito de números, como é hoje a realidade do Pará. O Pará tem 144 municípios. Municípios como Altamira, que é maior do que muitos países da Europa, estão lá no oeste do Pará. A área do Pará hoje é de 1.427.703 quilômetros quadrados. A população total do Pará atualmente é de 7.321.493 habitantes, com os dados de 2010. A cota do ICMS é de R$ 945.923.224,14, dados de 2009. O imposto sobre serviços, R$ 471.892.000, dados de 2009. O fundo de participação dos municípios, R$ 1.567.396.025,92. E o FPE, R$ 2.385.152.783. Pois bem, com a divisão, como é que ficaria esse bolo dividido? Vamos ao que seria o Novo Pará, tirando Tapajós e Carajás. O Pará sairia de 144 municípios para 78 municípios, com uma área de 214.351 quilômetros quadrados, praticamente a área de São Paulo. A população cairia de 7.321.000 para 4.426.000. A cota do ICMS seria de 444.840.375 reais. O imposto sobre serviços, 275.077.342 reais. E o FPM, 968.401.294, com dados de 2010. E o FPE, 1.444.064.000. Ora, Sandro Paim, se nós compararmos o Pará atual com o Pará que ficaria depois da redivisão, vê-se que, ao contrário de perder, a área do Pará ganharia. Por quê? Diminuiria o número de municípios, diminuiria a população a ser atendida e os recursos proporcionalmente seriam até maiores. Como ficaria o Tapajós? 27 municípios, com uma área de 736.000 quilômetros quadrados, portanto, ainda seria um estado grande, com uma população de 1.230.935 habitantes, uma cota do ICMS de 109.336.000, o imposto sobre serviços, 26.121.000, o fundo de participação dos municípios, 245.391.000, e o FPE, 401.006.618 reais. Ora, só isso aqui garantiria ao estado do Tapajós a sua manutenção, fora as transferências voluntárias que a União faz para todos os estados, fora as emendas parlamentares que vão para todos os estados, fora a exploração das riquezas que existem naquela região. Então, não há essa história de dizer que o estado não é viável, não. É viável, sim. E o Carajás? Como ficaria o Carajás? 39 municípios, uma área de 296.620 quilômetros quadrados, portanto, é uma área mais ou menos igual ao que ficaria o Pará Novo, uma população de 1.663.978 habitantes, uma cota de ICMS de 391.746.000, imposto sobre serviços, 168.693.000, e o FPM, 353.602.000, o FPE, 542.080.000. Portanto, está aqui, com dados do que hoje vai para o Pará, feito o rateamento desses dados, mostra claramente que os estados são viáveis, sim. Aliás, muito viáveis. E que não tem porquê. Aliás, não era uma discussão para se começar antes da aprovação do plebiscito. Porque durante o decorrer do plebiscito vai haver uma campanha. Uma campanha com horário em televisão, em rádio, comícios, etc. Em que aqueles que são contrários à redivisão vão dizer por que são contrários e mostrar o aspecto negativo. E os que são a favor vão mostrar dados como esse que eu estou mostrando aqui, de que, de fato, não há prejuízo para ninguém, não há prejuízo para o Pará que vai remanescer, o que eu chamo de o novo Pará, nem prejuízo para o Tapajós, nem para o Carajás. Eu espero que o projeto de decreto legislativo que voltou da Câmara para o Senado e que vai para a CCJ, que é apenas para corrigir, repito, a inclusão de novos municípios que não existiam à época, espero que seja aprovado rapidamente e que, portanto, nós concedamos ao povo do Pará o direito de se pronunciar, dizer queremos ou não queremos. Agora, o que não se pode é fazer artimanhas por interesses políticos ou econômicos ou outros para não se aprovar o plebiscito, que eu quero repetir. Está há 12 anos no Congresso, sendo que 2 anos aqui no Senado e 10 anos na Câmara. Então, eu espero, sim, que nós possamos aprovar esse plebiscito, esse projeto já na semana que vem, porque não tem nenhuma... Foi aprovado por unanimidade aqui. O projeto foi aprovado por unanimidade no Senado, foi para a Câmara, sofreu uma emenda, voltou para a apreciação de novo do Senado. Com essa aprovação, poderá ser marcado pelo Tribunal Superior Eleitoral a data do plebiscito. E aí, sim, é hora de discutirmos a questão. Mas eu quero dizer para o povo do Pará, até porque, senador Painho, eu sou meio paraense. Eu nasci em Roraima, mas eu estudei no Pará. Eu me formei em medicina no Pará. Vivi a minha adolescência e os primeiros anos da minha idade adulto, jovem, lá. Tenho pelo Pará a maior estima. E por isso mesmo, eu gostaria de ver o Pará mais desenvolvido e, consequentemente, a nossa Amazônia mais desenvolvida. Quero, inclusive, dizer para o povo do meu estado, de Roraima, que nós vamos ganhar com isso. Porque o Tapajós, que é a parte oeste do Pará, faz fronteira conosco. Só que hoje é uma fronteira que é abandonada. Não tem nenhuma conexão. Próximo ao oeste de Roraima, aliás, ao sudoeste de Roraima, existe, dentro do Pará, um município chamado Trombetas, que produz minérios, que tem um porto fluvial importante, mas que nós de Roraima não temos ligação nenhuma, porque a rodovia BR-210, que deveria atravessar, como atravessa Roraima, e ir até o Pará, não está construída. Por quê? Porque o estado do Pará, a capital está na outra ponta e não tem condições. Não é má vontade de nenhum governador que tenha passado por lá, não. É porque é como administrar mais do que vários países da Europa ao mesmo tempo, um governador. Então eu espero, e aqui faço esse apelo como líder do PTB nesse momento, para que o Senado aprove de maneira rápida o plebiscito, para que dê direito ao povo do Pará dizer sim ou não à criação de Tapajós e Carajás. Muito obrigado.